Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião, que hoje tem uma ordem de trabalhos muito longa, muito extensa, mas vamos procurar ser rigorosos nos tempos para que possamos cumprir ou pelo menos debater e resolver a maior parte dos assuntos. E antes de entrar propriamente na ordem de trabalhos, queria agradecer aqui a presença dos senhores representantes do ICNF, o senhor Presidente do Conselho Diretivo, o Sr. Engenheiro Nuno Banza, o Dr. Paulo Salsa, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, e o Sr. Engenheiro Nuno Sequeira, também vogal do Conselho Diretivo do ICNF. Queria cumprimentar ainda o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que, eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria, iniciou hoje aqui a atividade na nossa Comissão, nesta audição. Seja bem-vindo e desejo as maiores... Seja bem-vindo e desejo o meu sucesso. Também está connosco?
O deputado Pedro Pimpão.
Também. Ah, e o senhor deputado Pedro Pimpão, mas o senhor deputado Pedro Pimpão já é da casa, já cá está há mais tempo. Muito obrigado também pela sua presença e pela sua participação. Feitos os cumprimentos e as saudações, então iríamos iniciar esta audição que começa inicialmente com os representantes dos partidos políticos que apresentaram o requerimento. Neste caso é o CDS-PP, que tem 2 minutos, e depois o Bloco. 2 minutos. Então, sendo assim, e dado que o requerimento é do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca para fazer a apresentação, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para clarificar, de facto, o CDS-PP foi o primeiro a apresentar o requerimento, mas pedimos a audição do membro do engenheiro Ricardo Vicente e do Sr. Ministro. Quem pediu a audição do ICNF foi o Bloco de Esquerda no segundo requerimento que apresentou e, portanto, entendo que não é correto ser eu a fazer a apresentação.
Não vê inconveniente, não deixa de ser cessada, Sra. Deputada. Muito obrigado, de qualquer forma, pela sua deferência e pelo seu alerta. Muito obrigado, faz favor.
Ok, obrigada. Então queria começar por cumprimentar o engenheiro Banza, hoje a Paulo Sassa e o engenheiro Nuno Sequeira, dizer que o CDS entendeu ouvir ou fazer estas audições no âmbito do Pinhal de Leiria, porque de facto na sequência da admissão do engenheiro Ricardo Vicente e também num conjunto que veio no fundo a crescer a um conjunto de notícias que têm vindo a público de que muito ou pouco tem sido feito, muito pouco ou nada tem sido feito no Pinhal de Leiria, e que é uma mata emblemática do nosso e única no nosso país, onde que é no fundo aquela que onde há a principal fonte de madeira de pinho do país e que é urgente reabilitar. Sabemos que não se faz de um dia para o outro, aliás houve um conjunto de resoluções de vários grupos parlamentares nesta Assembleia da República sobre essa matéria. Uma parte da área deverá estar sujeita à regeneração natural e isso não é de um dia para o outro. Mas mesmo assim, os relatos que se ouvem é que há muitas invasoras a alastrar e que muito pouco tem sido feito no Pinhal e, portanto, entendemos que era importante perceber, de facto, o que é que tem sido feito. Também há muito pouca informação, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado veio a público dizer que iria... divulgar um site onde tudo, num portal, tudo aquilo que estava a ser feito, portal esse que não existe, o próprio portal do Observatório do Pinhal do Rei não tem praticamente informação, e portanto queríamos perceber o que é que tem sido feito e ouvir da vossa voz isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na pessoa do Engenheiro Nuno Banza, cumprimento toda a equipa do ICNF que está hoje aqui connosco. Enfim, os fundamentos são sensivelmente os mesmos daqueles que acabam de ser apresentados. Recordar que em outubro de 2017 o incêndio devastou, consumiu cerca de 90% da mais importante mata nacional. E, portanto, seria sempre oportuno, uma vez que estamos no limiar de um período crítico de incêndios, saber o que é que se passa com o Pinhal do Rei, dada a relevância que esta mata tem de todos os pontos de vista, do ponto de vista económico, ambiental, paisagístico, histórico e turístico, e portanto seria sempre oportuno, em qualquer circunstância seria oportuno, saber o que é que está a ser feito pela sua recuperação e saber se está ou não está a ser acautelada a sobrevivência neste período de tanto risco, de risco acrescido, o que estão acautelados os 10% que sobreviveram ao incêndio de 2017. Depois, esta audição torna-se ainda mais oportuna, depois de um dos membros do Observatório, o Engenheiro Ricardo Vicente, ter vindo a público dizer que haveria uma desconsideração para o trabalho do Observatório e levantado questões, inclusivamente, acerca da diligência ou falta dela com que esta matéria tem sido tratada. E, portanto, sendo uma questão, em qualquer circunstância, importante, mais ainda se torna quando parece que algo vai mal e que nós gostaríamos de saber o que é que está a ser feito, se o Observatório está a funcionar, se a Comissão Científica está a funcionar, se há parecer, se não há parecer, se há relatório, se não há relatório, enfim, perceber o que é que de facto está a ser feito nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Representante do ICNF. Gostaria de alertar que o tempo disponível será entre 10 a 15 minutos no máximo. Portanto, agradeço-lhes que fossem rigorosos. E depois, na parte final, os seus deputados vão fazer perguntas, vão fazer comentários voltam a ter outra vez 10 a 15 minutos para responder. Está bem?
Muito bem. Faz favor, então. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite para estar presente hoje perante os Srs. Deputados da Comissão de Agricultura e Mar. Esta é também, naturalmente, uma Comissão Parlamentar para a Floresta e, naturalmente, o ICNF e o seu atual Presidente têm a maior honra em estar aqui. Eu começo por dizer que a minha experiência como dirigente em funções na administração pública anteriores trouxe-me muitas vezes à Assembleia da República e faço-o sempre com muito gosto, porque penso que a função fiscalizadora da Assembleia da República é fundamental. Enquanto dirigente defendi sempre uma política completa de total transparência dos serviços públicos e, portanto, o compromisso que naturalmente o ICNF aqui pode assumir com os seus deputados é que estará sempre disponível, sempre ao dispor para fornecer toda a informação e prestar todos os esclarecimentos necessários à nobre função de fiscalização, que cabe naturalmente aqui aos senhores deputados. Como é do conhecimento dos seus deputados, o ICNF encontra-se num processo de reestruturação, uma reestruturação interna com a criação de estruturas regionais e com o reforço da sua estrutura dirigente, o que, a par do aumento da sua capacidade de intervenção, designadamente pela contratação de recursos humanos e recursos materiais, permitirá no futuro uma intervenção diferente daquela que vinha sendo possível. Queria dar nota também de que, naturalmente, esta é uma questão muito relevante para o país e, portanto, tinha que naturalmente ser uma questão importante para o ICNF e, portanto, sobre o Pinhal do Rei, sobre a Mata Nacional de Leiria, é que o que se pode dizer é que o ICNF começou logo em novembro de 2017, através da elaboração de uma estratégia de intervenção, a desenvolver ações práticas que pudessem permitir uma intervenção habilitada e em tempo. Essa ação materializou-se depois, mais tarde, através da criação da Comissão Científica. A Comissão Científica, essa, como os seus deputados sabem, integrou especialistas de vários centros universitários e politécnicos do país, Lisboa, Aveiro, Coimbra, Universidade de Trás-os-Montes, e em outubro de 2018, essa Comissão Científica elaborou um relatório. Relatório esse que, por orientações da tutela, foi tornado como o manual, se assim quisermos dizer, para a intervenção, para orientar a intervenção do ICNF. Posso dizer hoje que estão rearborizados 1.039 hectares de um total identificado de cerca de 2.520 que devem ser intervencionados, uma vez que para estes não se prevê a possibilidade de regeneração natural e, portanto, careciam de intervenção. Posso dizer também que foram retiradas, foi feito um plano para a retirada da madeira ardida e desse plano estão já cumpridos cerca de 3.600 hectares, onde serão intervencionados até no máximo 2022 mais 3.777 hectares e 38 quilómetros de rede viária e divisional. Posso dizer também que desde abril de 2019, o ICNF disponibilizou toda a informação disponível no seu website, designadamente os documentos quer da Comissão Científica, quer o próprio parecer do Observatório do Pinhal do Rei, que foi elaborado sobre esse relatório da Comissão Científica, que disponibilizou no seu website, e encontra-se a fazer a necessária revisão do plano de gestão florestal, prevendo-se que este plano de gestão florestal esteja pronto, desejavelmente, até ao final do ano. Como certamente os senhores deputados compreendem, o planeamento florestal, no caso de uma mata como o Pinhal do Rei ou a Mata Nacional de Leiria, é um planeamento a décadas, é um planeamento que deve ter em atenção o desenvolvimento de um espaço florestal como aquele, que não se compadece com metas de curto prazo, não obstante haver um conjunto de medidas que careciam de ser realizadas no curto prazo e que, efetivamente, aconteceram. Nos 10% que não arderam, tentando responder ao Sr. Deputado Carlos Matias, foram realizadas várias intervenções, designadamente limpezas em faixas de interrupção de combustível, junto dos aglomerados populacionais, ações de controle da vegetação e gestão de combustíveis em aproximadamente cerca de 200 hectares já intervencionados. Foram também realizadas ações de controle de espécies invasoras, designadamente na Ribeira de Moel e na Ribeira de Tábua. E atualmente encontra-se perspectivada toda a intervenção, tendo em vista uma prioridade de recolha, primeiro, do material lenhoso mais relevante para ser retirado, que se encontra praticamente concluído. Houve um conjunto de classes de prioridade definida. Essas classes de prioridade, a primeira prioridade encontra-se praticamente concluída e estão a dar-se seguimento às restantes prioridades. Prevê-se que se venha a realizar todo esse trabalho de recolha, de remoção nas suas diferentes classes de prioridades, desejavelmente até meados de 2021-2022, sendo que, como sabem, senhores deputados, não depende apenas do ICNF, depende também de terceiros, uma vez que a retirada é feita por hastas públicas e são as hastas públicas que condicionam o ritmo de remoção. E isso, senhor Presidente, para já, sem prejuízo de, naturalmente, outras perguntas, era o que teria para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, tendo de novo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, obrigada pelos seus esclarecimentos. Mas confesso que há aqui algumas coisas. Tenho algumas questões para colocar e algumas coisas que não, no fundo, que não batem com as... A acústica é péssima, não é? A acústica desta sala é péssima. Há questões que não jogam muito com estão em contradição com muitas informações também que têm vindo a público e com muitas notícias que têm vindo a público. Mas há aqui uma questão logo para começar, talvez pelo fim. Quando o engenheiro Nuno Banza diz que as madeiras... Confesso que me deixou atónita o facto facto de só ao final de 2 anos do incêndio, passaram praticamente 2 anos do incêndio, 1 ano e meio, estamos a concluir a primeira retirada, a primeira prioridade de retirada de madeira, e a madeira vai ser retirada no limite até 2021-2022. Isso significa 5 anos depois, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 5 anos após o incêndio. Ora, a madeira de pinho, toda a gente sabe, é sabido e foi muito falado nessa altura, degrada-se rapidamente. Aliás, houve várias propostas, incluindo o CDS, apresentou propostas no âmbito da sede de Orçamento de Estado para se criarem parques de madeira molhada para, e dizem, a técnica diz, os especialistas, eu não sou especialista da matéria, que a madeira deve ser molhada para não se deteriorar. Ora, o que eu pergunto é qual é que é a qualidade da madeira, como é que está a madeira nesta fase do campeonato, ao fim de quase 2 anos do incêndio, e como é que vai estar a madeira em 2021 e 22, que valor é que ela vai ter, se é que vai ser aproveitável. Depois, quando se fala em foram rearborizados 1.039 hectares, eu vi, de facto, e tenho acompanhado, houve muitas ações de voluntariado, de empresas que patrocinaram. Agora, estes mil... quanto é que foi efetivamente de verbas, porque até o que estava previsto era as verbas da venda da madeira a serem reinvestidas no Pinhal, e eu li aqui alguns uma notícia em que vamos, no futuro, vamos utilizar a venda da madeira, as verbas da madeira para investir no futuro, mas está ou não a ser toda a verba da venda da madeira utilizada para reinvestimento no Pinhal? Desta área rearborizada, as notícias que temos é que, até do próprio, divulgadas pelo próprio CNF, 80% a 90% não teve sucesso. Portanto, provavelmente o facto de o ano passado também ter sido um ano de seca terá ajudado. Sabemos também, os especialistas dizem, era o Pinhal, há pequenas manchas de outras espécies, mas são solos pobres de areias, e a função o Pinhal Bravo é praticamente a única espécie que se adequa. Vamos continuar a tentar plantar sobreiros, como o Sr. Primeiro-Ministro fez naquela ação, que a primeira ação de plantação do Pinhal do Rei foi uma plantação de sobreiros. No fundo, isto é muito pouco. Em 8 mil hectares que herderam, nós temos 1.039 plantados, que na prática não devem lá estar, se 80% ou 90% morreram, não estão lá. Depois faltam os 8 mil ou os outros 5 mil em que é preciso fazer controle de invasoras linhosas e fazer a condução da regeneração natural. Passaram 2 anos, o que é que tem sido feito? E os números que nos traz aqui são de facto muito, muito poucos e deixam-nos muito preocupados com aquilo que vai ser o futuro daquele Pinhal. Aliás, também há notícias muito recentes de que as dinâmicas sedimentares, portanto, por causa dos ventos, como é natural, aquela zona de areias em que está a existir uma movimentação e, no fundo, há alguma alteração da paisagem, inclusivamente com o risco de haver alteração do litoral, portanto, no fundo da margem. O que é que está, de facto, a ser feito nessa matéria? O site, portanto, o Sr. Secretário de Estado, depois terei a oportunidade de, mas tendo em conta que a operacionalização é do CNF, talvez nos possa esclarecer, também foi aqui aprovada uma resolução na Assembleia da República que fosse compilado num site, até podia ser no próprio CNF, através do próprio CNF, com toda a informação. Eu confesso que acho muito difícil, é muito difícil conseguirmos aceder à informação quando queremos alguma coisa, é muito difícil conseguirmos perceber aonde é que se vai buscar a informação. Não há um local único onde se perceba, onde se consiga ir, que tipo de apoio, o que é que está feito, o que é que não. É muito difícil escrutinar aquilo que tem sido feito. E aquilo que nós vimos é que há muitos anúncios de que vamos fazer, vai ser feito, mas concretamente espremido, tudo isto que foi feito, não é desvalorizar o esforço, mas para a dimensão, estou a terminar, Sr. Presidente, para a dimensão daquilo que está por fazer, é de facto muito pouco ao fim de 2 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de quero agradecer as informações que foram dadas pelo engenheiro Nuno Banza. Eu confesso, pela acústica da sala, há coisas que também me escapam. Mas penso que consegui captar o essencial do que nos disse. Vamos lá ver se eu consigo perceber o que é que está a passar. Em outubro de 2017, o Governo emitiu um despacho, dando um prazo de 4 meses para produzir um programa de intervenção com medidas de recuperação de curto, médio e longo prazo nas matas litorais. Este plano existe? Este programa existe? Primeira questão. Segunda questão. O relatório da Comissão Científica e o parecer que foram disponibilizadas no site do ICNF em abril deste ano, até depois de um requerimento do Bloco de Esquerda pedindo estes documentos. A questão é esta. Primeiro, o relatório, e enfim, o Sr. Engenheiro confirmará se é assim ou não é, seria um documento bastante fragmentado, onde inclusivamente remetiam para capítulos que não existiam. Portanto, era um documento fragmentado, incompleto, que, enfim. Depois, sobre esse relatório, o Observatório emitiu um parecer em janeiro deste ano. E esse parecer dava sugestões concretas, fazia propostas de articulação com a Comissão Científica, enfim, levantava questões para incluir no relatório, mas desde 7 de janeiro, e nós estamos em julho, não houve qualquer resposta a estas sugestões e estas propostas. Portanto, o Observatório não teve qualquer retorno do trabalho que fez, sim ou não, isto sim, aquilo não, o que é bastante estranho. E, portanto, eu compreendo, enfim, alguma frustração, para ser benevolente na palavra, das pessoas que fizeram este trabalho de análise do tal relatório. Mas porquê é que não foi dada a resposta às pessoas que fizeram, e que não foi só o engenheiro Ricardo Vicente? Portanto, estão entidades mais diversas aí nesse observatório. Depois, portanto, concluo que não haverá um plano global detalhado, e se eu pergunto se não seria, antes de avançar com estes 1.500 hectares, ou antes, ou simultaneamente, para que não haja perda de tempo, e que 2.000 sejam, haver um plano global, uma ideia global para o que vai ser feito, com uma calendarização, com um cronograma, com prioridades, com, enfim, um estudo global. Parece que isto faz sentido. Depois, fez referência aos 1.500 hectares que vão ser reabilitados, serão investidos aí 2 milhões de euros, tanto quanto veio a público, num investimento global de 4,4 milhões de euros. Eu perguntava em que zona da mata é que de facto vai ser feita esta reflorestação. Depois, sobre a questão da limpeza, o Sr. Engenheiro Nuno Banza referiu que estava a ser feita a limpeza, deu as estados. A verdade é que o ICNF a GNR autuou o ICNF por falta de limpeza, que é algo insólito, porque era a entidade que menos esperaríamos que fosse autuada pela GNR por falta de limpeza da mata, era o ICNF. Deve haver qualquer explicação para isto, portanto, eu receio que um dia destes a GNR volte ao terreno para voltar a autuar. Portanto, qual é a explicação para que, de tanto tempo depois, aliás, a engenheira Patrícia Fonseca já levantou essa questão, tanto tempo depois haja estes atrasos todos. Como é que isto explica? É um pouco, deixa-nos deixa o comum dos mortais, e mais a mais quem está atento a isto, perplexo e preocupado. Quer dizer, não tem que haver uma explicação para isto. E, finalmente, admito que o Sr. Engenheiro Nuno Banza tenha dado isso, mas eu não percebi, não é mesmo, não é retórica, eu não percebi mesmo. Para quando é que está prevista a conclusão do corte de toda a madeira ardida? Na linha de...
2022.
Pois, porque de facto, continua, nós passamos por lá e vemos muita madeira ardida em pé. São estas as questões que, se pudessem ser esclarecidas, nós agradecíamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Pedro Pimpão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e o Sr. Presidente do ICNF e toda a delegação, e dizer que realmente concordo com as suas palavras. Esta é uma audiência mesmo muito importante, porque estamos a falar de um assunto do maior interesse para o país e para a região de Leiria em particular. Uma região, como estamos todos bem recordados, foi fortemente fustigada com os incêndios. Jamais esqueceremos nesta casa Pedrógão Grande, o Pinhal Interior, que para além dos prejuízos todos causou a morte de 64 pessoas, 250 feridos, e também não nos esquecemos do incêndio que dizimou mais de 80% do nosso Pinhal de Leiria e também de parte da Mata Nacional do Urso. Matéria que, aliás, nos traz aqui hoje, é esta audição. E a verdade, Sr. Presidente, é que nós conhecemos o terreno, conhecemos a realidade, temos uma grande estima por aquela mata e pela importância histórica, não só ambiental e económica, mas também histórica, que aquela mata do Pinhal de Leiria tem para a região e para o país. E a verdade é que gera do conhecimento público que a falta de limpeza, da manutenção e do tratamento da Mata Nacional de Leiria, que ocupa cerca de 2/3 do concelho da Marinha Grande, podia potenciar a flagração de incêndios e devastar a grande parte de Pinhal, o que efetivamente sucedeu na maior e mais prestigiada Mata Nacional do nosso país. E os números são fortes. Arderam cerca de 86% dos 11 mil hectares, são 14 mil campos de futebol, o que realmente diz bem da dimensão do incêndio que assolou o Pinhal de Leiria. E juntamente com o Pinhal Interior, esta foi uma das tragédias ambientais, sociais e económicas com maior impacto na região de Leiria e no nosso país. E a verdade é que, chegados ao dia de hoje, 2 anos envolvido desta tragédia, as populações da Marinha Grande, Pombal, Leiria, Alcobaça, porque um dos incêndios começou precisamente em Patalhas, Alcobaça, sentem-se ainda hoje desprotegidas e mereciam mais apoio por parte do Estado e dos seus organismos. No caso concreto do ICNF, o ICNF é uma estrutura com uma grande responsabilidade, nomeadamente na própria gestão e preservação do Pinhal do Rei, e eu queria cingir as minhas questões precisamente ao ICNF. Primeiro, o Sr. Presidente abordou aqui alguns dos resultados daquilo que tem sido feito, mas era importante que nós soubéssemos em concreto o que é que já foi feito nestes últimos 2 anos pelo ICNF, pelo Estado português, nomeadamente as medidas urgentes de proteção dos solos, das linhas de água, da preservação dos próprios ecossistemas e da famigerada reflorestação, nomeadamente, e aquilo que sentimos no terreno, na articulação com a iniciativa privada, com a solidariedade que, mais uma vez, o povo português manifestou de uma forma muito significativa e com algum voluntarismo, porque nós sabíamos que havia muitas pessoas, algumas instituições, que, por iniciativa própria, tomavam a liberdade de proceder à reflorestação de algumas partes deste pinhal, o que não contribui depois para o ordenamento florestal, como o Sr. Presidente e bem frisou, e por isso era importante perceber, nesta questão em concreto da reflorestação, ou seja, na recuperação da mancha florestal do Pinhal de Leiria, o que é que já está feito e de que forma é que está a ser feito e coordenado com quem está aí efetivamente no terreno diariamente, e aquilo que vai ser feito a curto prazo, porque a tirar para 2022 a conclusão da reflorestação parece-me que é pouco. O que acho que era mais importante saber em que termos é que essa reflorestação vai ser concretizada e as etapas que vão ser seguidas para chegar a esse objetivo final de reflorestação da mata do Pinhal de Leiria. E depois queria também salientar positivamente algo que o Sr. Presidente frisou, que tem a ver com a reestruturação do ICNF e com o reforço da capacidade de ação do ICNF. Porque, sendo o ICNF uma entidade muito importante, é para nós também relevante que saibamos se o ICNF, porque no passado não tem tido, e por isso, e daí a minha questão, se o ICNF tem hoje os recursos humanos e técnicos para fazer face às suas responsabilidades, nomeadamente, falamos do Pinhal de Leiria, na dimensão do Pinhal de Leiria, nas suas exigências, tanto de reflorestação como de preservação, gestão e manutenção desta mancha florestal. E é muito importante esta questão porque o ICNF tem que ter mais meios para fazer face àquilo que sejam hoje as responsabilidades que tem naquele território. E por último, Sr. Presidente, Que medidas é que vão ser implementadas ao nível da gestão e preservação das matas nacionais e da nossa floresta que evitem que voltemos a passar por uma tragédia deste calibre? E já
obrigado,
agora,
deputado.
Vou terminar.
Tem que ser muito breve, por favor.
Vou terminar. Uma vez que o suscitar desta audição tem a ver com o funcionamento do Observatório do Pinhal do Rei, e uma vez que nos termos do despacho da linha E e F do número 3, o ICNF também é uma entidade parceira deste Observatório, colabora com este Observatório, é estranho que tenhamos um Observatório para acompanhar o plano de recuperação do Pinhal da Iria.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem que terminar mesmo.
E por isso, queria saber também qual é, que é a opinião e a posição do ICNF relativamente ao funcionamento do Observatório.
Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Odete João. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do ICNF e nele toda a sua equipa. Cumprimento também os colegas deputados. Todos nós sabemos que em 2017 mais de 80% da mata do Pinhal de Leiria foi consumido pelas chamas em 2 dias, uma verdadeira tragédia cuja reabilitação demorará décadas. O Governo mobilizou um conjunto de meios e recursos para fazer face a esta enorme tragédia, do qual resultaram a estratégia de recuperação do Pinhal do Rei, apresentada na Marinha Grande a 22 de janeiro de 2018. Dessa estratégia faz parte o Programa de Recuperação das Matas Públicas, apresentando a 22 de fevereiro último. O Programa de Recuperação das Matas Públicas foi elaborado, como sabemos, por uma comissão científica, e nele está contemplado o plano de recuperação do Pinhal de Rei. E permitam-me chamar aqui a atenção para 3 parágrafos desse mesmo programa, e cito: dada a imensidão da área ardida e a quantidade de material queimado que tem de ser retirado desse espaço, a extração de material deve assegurar os seguintes princípios, e é bom que nos tenhamos nesta informação: salvaguardar os valores naturais que permanecem, não só nos salvados dos incêndios, mas evitando que a manutenção do material ardido provoque problemas fitossanitários. Segundo, definir as áreas onde a intervenção de corte e extração deve ser ponderada, ou mesmo inexistente, sublinho, ou mesmo inexistente, dar à relevância ecológica dos espaços. Valorizar o material queimado de grande valor comercial de acordo com a dinâmica do mercado. Portanto, é neste equilíbrio que nos temos que situar, entre a urgência daquilo que é prioritário cortar, os meios humanos disponíveis, a capacidade de absorção pelo próprio mercado. Por outro lado, entre o arvoredo queimado, que demorará mais tempo a ser cortado, ou mesmo a opção de não o cortar, temos que evitar, naturalmente, que os xilófagos se propaguem. E essa é uma preocupação de todos, que já foi aqui referido. Como o Sr. Presidente referiu, a madeira de melhor qualidade tem vindo a ser colocada no mercado. Mas é bom que detenhamos estes números. O Pinhal de Leiria colocava no mercado cerca de 50 mil metros cúbicos ano de madeira. Coloca no mercado 25 a 30 vezes mais. E temos que ter consciência que dentro de 1-2 anos as serrações, a indústria não vai ter madeira de pinho, porque não há madeira de pinho no Pinhal de Leiria para se cortar. E a pergunta que lhe faço, Sr. Presidente, é se confirma esta informação. Portanto, segue-se o corte de madeira de porte médio e, eventualmente, aquela que nunca irá ser cortada e, como já aqui foi referido, pela necessidade de manutenção de fixação das dunas e porque estes dispostos têm também garantir alguma matéria orgânica no terreno. Quanto à reflorestação, sabemos que 2/3 do Pinhal tinha árvores com mais de 30 anos, portanto, onde a regeneração se faz naturalmente. E se passarmos no Pinhal de Leiria, sabemos que isso está a acontecer. 1/3 são talhões com árvores com menos de 30 anos, onde tem que ser feita a replantação. E a pergunta que eu faço é: qual é o plano de investimentos dessa rearborização a realizar nos próximos anos? Sendo certo que nesta reflorestação nós temos de ter em consideração que ela deve ser feita em outono, no outono, para que as árvores não morram com o calor do verão, e que as árvores a plantar têm que ter as características específicas do Pinhal de Leiria. Por vezes importar plantas significa que elas acabam por morrer dentro de muito pouco tempo. Quanto aos recursos, sabemos que eles são sempre limitados, mas realçamos a vontade política de colocar mais recursos no terreno. Infelizmente, desse concurso, muitos lugares ficaram por preencher. E a última pergunta que coloco, Sr. Presidente, é saber, e na carta de demissão do Sr. Engenheiro do Observatório do Pinhal do Rei, ele diz que, ao nível do ICNF, não há vontade política para que esta instituição responda aos seus compromissos. Já vimos aqui que o ICNF está empenhado em responder e em dar cumprimento não só aos seus compromissos, como aquilo que são as orientações políticas, uma vez que o ICNF não tem orientações políticas, portanto é tutelado. Nessa circunstância, o que é que está a ser feito?
Deputada, agradeci-lhe.
Obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Presidente do SNF e a equipa que o acompanha. O Pinhal de Leiria, de facto, é classificado como a joia da coroa das matas nacionais. Aliás, o PCP, desde a primeira hora, tem revelado muita preocupação, ainda antes do incêndio, relativamente à mata e à necessidade do Estado investir efetivamente em meios para que se possa dar resposta àquilo que é a conservação e a preservação daquela mata. De facto, entendemos que o problema não é o princípio da gestão pública pelo Estado, mas sim a carência de meios é que foi progressivamente votado e a falta de investimento que foi bem notória a nível daquela mata. Entendemos que também, aliás, não consideramos que seja por dificuldades de gestão da floresta no que respeita à capacidade do ICNF. Entendemos que o ICNF tem capacidade técnica para o fazer, mas a falta de financiamento crónico que foi votado e o esvaziamento das competências levaram a estes serviços a que, no fundo, tivessem sido vítimas de uma política ao longo de sucessivos governos e de décadas que foi retirando competências importantes e capacidade de intervenção do ICNF. É, portanto, necessário, a nosso entender, um reforço das competências de meios financeiros e humanos e florestais do Estado, e entendemos até mesmo que só o Estado pode garantir a perpetuação e usufruto pelas gerações futuras destes bens, como são as matas nacionais. Nesse sentido, desde logo, a primeira questão que gostaria de fazer é relativamente ao dispositivo pessoal. Não estou a falar de empresas ou de subempreiteiros, estou a falar concretamente quanto ao quadro de pessoal, que é um dos grandes problemas e um dos problemas centrais. Foi o facto de não ter trabalhadores e, por essa razão, não ter capacidade preventiva, ainda independentemente de tudo o resto e a situação que ocorreu em concreto naquele dia do incêndio ambiental pode ter sido extrema, mas a verdade é que se tivéssemos condições implementadas medidas de prevenção e de gestão de combustível que não estavam nem de perto nem de longe concretizadas, teríamos uma outra capacidade e a mata teria outra resiliência perante a agressividade do incêndio. Portanto, aquilo que eu gostaria de saber é, em termos das demais diversas profissões e técnicos necessários e mesmo assistentes operacionais, enfim, todas as profissões necessárias, o que é que o quadro pessoal neste momento tem, se foi reforçado, se está perspectivado o seu reforço, se atualmente já responde minimamente às necessidades ou se há necessidade de investir a nível do reforço do pessoal para que possa responder a todos estes planos e todas estas necessidades de intervenção. Quanto ao orçamento, já se falou muito do preço da madeira, aquilo que nós queremos saber é do quanto que se fez em madeira. Onde é que está esse dinheiro? Ele está a reverter para o Orçamento de Estado? Ou está a reverter para o Ministério da Agricultura? Ou está a reverter para benefício do Pinhal de Leiria? Esta é importante e é importante que a sociedade e que a comunidade saiba que aquele valor e o valor financeiro que se está a concretizar da venda de madeira, onde é que ele está a ser aplicado e se está de facto a ser aplicado no benefício da própria Mata de Leiria. Já se falou aqui também quanto ao estado da madeira, será importante também que, face à expectativa de receita, qual é o estado dessa madeira que nos possa gerar também receita. Uma preocupação também relativamente ao facto da madeira ardida estar a ganhar doenças e que pode afetar os outros pinheiros restantes. Relativamente a uma questão que é muito importante, e o PCP tem, por princípio, fundos comunitários que possam, de certa forma, fazer com que alivie a carga em termos de suporte financeiro do Estado, que seja para benefício, neste caso, de algo, de um equipamento que é público, é para benefício de todos os portugueses. Saber se há fundos ou verbas ou programas comunitários usados no apoio à intervenção e à reflorestação do pinhal de Iria. Porque nós entendemos que o Estado deve assumir essa recuperação, mas podendo aceder a fundos comunitários que possam também aproveitá-los e, de certa forma, ao invés de o Estado ter que gastar onde estes fundos vão cobrir, aproveitar esse dinheiro e usá-lo noutros benefícios.
Senhor Deputado, agradeço-lhe por terminar.
Vou terminar. E só mesmo para terminar, era quanto à situação das infestantes, saber se todo este plano de recuperação, aliás, dois anos, algumas das infestantes terá que necessariamente recorrer a recursos e maquinaria mais evoluída. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos agora dar de novo a palavra aos senhores representantes dirigentes do ICNF para responder às questões levantadas e têm, como disse, 10 a 15 minutos para responder. Engenheiro Nuno Banza, Presidente do Conselho Diretivo, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu tentarei, neste tempo, fazer um esforço para responder a todas as perguntas, sendo que deixo naturalmente o nosso compromisso de que partilharemos a informação, ainda que fora desta audição, partilharemos toda a informação que temos disponível e que respeita à intervenção do Instituto naquilo que são não só o Pinhal do Rei, mas as matas do litoral e, globalmente, a informação que corresponde àquilo que é a realidade do Instituto hoje, àquilo que se perspectiva no futuro e toda a demais informação que entendam útil vir a saber, porque, como vos disse no início, temos uma visão clara de que estamos a gerir um Instituto público e que temos o dever de partilhar toda a informação que detemos, porque ela não é nossa, é dos cidadãos, e é essa a nossa obrigação. E, portanto, alguma pergunta que deixemos por responder, naturalmente que aqui ela não ficará sem resposta, nós faremos o que estiver ao nosso alcance para responder. Eu vou tentar, se calhar, seguir a ordem das perguntas, talvez seja mais fácil dizer, em relação à senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS, que sobre a questão do reinvestimento, sim, efetivamente está a ser feito reinvestimento no Pinhal. Sim, existe um plano de reinvestimento. Há, objetivamente, um conjunto de ações que foram orçamentadas e que são plurianuais e que serão, já começaram a ser desenvolvidas no terreno e vão continuar a ser desenvolvidas. Estamos, efetivamente, a falar de uma área de intervenção, como a própria Comissão Científica referiu, e bem, uma área de intervenção muito expressiva e que não tem capacidade de ser intervencionada com o prazo que seria desejável por todos. Sendo certo que, efetivamente, também não é possível usar uma escala temporal que seria a desejável humana com a escala da evolução florestal. E, portanto, nós estamos a falar de um planeamento florestal que será realizado em décadas. O próprio Pinhal de Leiria, como sabem, é centenário e, portanto, a escala temporal não é efetivamente aquela que nós gostaríamos, mas é a escala natural de um pinhal e, portanto, essa nós não conseguimos controlar. Sobre a plantação de outras espécies que não o pinheiro bravo, efetivamente, nós estamos a falar de áreas de dunas litorais que, no seguimento da recomendação da Comissão Científica, têm apetência para a ocupação por Pinheiro Bravo. E, portanto, aquilo que se fará, essencialmente, é repor o Pinheiro Bravo. Aquilo que valorizará o Pinhal e que acontecerá será a criação de mosaicos diversos, em que serão criados descontínuos de exploração que permitem também uma maior resiliência do próprio Pinhal à existência de fatores abióticos, riscos abióticos como os incêndios, e que criará no próprio Pinhal uma maior resiliência. Isso é muito relevante e naturalmente que esses mosaicos serão criados com outras espécies diferentes do Pinheiro Bravo. Sobre as areias e a movimentação das areias e a alteração da paisagem. O próprio corte tem sido sujeito às indicações de corte que têm sido dadas pelos trabalhadores que acompanham no terreno as ações. Tem sido orientada na perspectiva de que o corte seja feito protegendo estas situações. É verdade que o site do próprio ICNF é de difícil acesso. Eu diria que o ICNF tem um leque de atribuições e competências que, como sabem os senhores deputados, é mesmo muito diversificado. Tentar colocar num site toda a informação trabalhada no Instituto é um desafio grande e, portanto, aceder à informação no site nem sempre é tão intuitivo como nós gostaríamos. É uma matéria que está identificada e, portanto, apesar de nós dizermos que toda a informação está disponível, temos esse compromisso de melhorar o acesso em matérias relevantes ou que, do ponto de vista temático, estejam mais na ordem do dia do que outras e, portanto, temos naturalmente esse compromisso e vamos procurar cumpri-lo. Sobre o observatório, a importância do observatório, o parecer dado, a articulação com a Comissão Científica. Eu diria o seguinte. Há, efetivamente, decorrente daquilo que foi o relatório da Comissão Científica, que os senhores deputados conhecem, uma orientação clara para aquilo que deve ser a atuação no terreno do ICNF. E é uma orientação detalhada, é uma orientação que estabelece um conjunto de regras que o ICNF tem vindo a cumprir, desde logo regras relacionadas com a identificação da madeira no terreno e as diferentes prioridades a que foi dada foram dadas ao plano de corte e daí dizermos que efetivamente praticamente toda a madeira identificada como mais valiosa já foi retirada. A madeira restante que estamos a falar é essencialmente madeira com destino à indústria dos painéis ou à indústria da energia e, portanto, estamos a falar naturalmente de madeira de menor valor. Essa madeira será naturalmente retirada, tendo em atenção as orientações da Comissão Científica, designadamente as orientações que têm a ver com a necessidade de não a colocar toda no mercado ao mesmo tempo, sob pena de ela não ter procura e de nós não conseguirmos cumprir o objetivo que é retirá-la. Porque, como sabem os senhores deputados, essa retirada é feita por hasta pública. E se nós colocarmos no mercado uma quantidade de madeira superior àquela que o próprio mercado pode absorver, estamos ou a subverter o funcionamento do próprio mercado ou a desvalorizar o património e a prejudicar o erário público, o que de todo em todo não só não é desejável, como requer aqui um equilíbrio difícil que o ICNF tem procurado fazer. Percebe-se que há uma expectativa por parte das pessoas de que haja uma intervenção relevante. Há intervenções como, por exemplo, o corte junto das dunas litorais, que é um corte que, apesar de poder ser desejado pelas pessoas, ele não é recomendável pela Comissão Científica, designadamente porque estamos a falar da proteção de dunas litorais, que sem essa presença do coberto pode gerar problemas complexos, como, por exemplo, aquilo que foi referido designadamente à alteração da paisagem e a perda de proteção do cordão dunar litoral. E, portanto, apesar de estarmos a falar de madeira ardida, há uma clara indicação técnica para que algumas áreas não venham a ser retiradas, ou que o possam ser muito seletivamente, de maneira a não inverter de forma drástica aquilo que é a paisagem existente. Há um conjunto de talhões de reflorestação identificados, eles são concretos, têm acontecido ao longo do tempo, sendo que, senhores deputados, como sabem, tendo decorrido quase 2 anos sobre a ocorrência do incêndio, decorreu apenas uma época de plantação, uma época de reflorestação. E para bem de todos, em particular do sucesso que queremos que esta intervenção no Pinhal de Leiria tenha, devemos naturalmente respeitar aquilo que são as épocas de reflorestação. Sendo certo que, senhores deputados, bem sabem, porque é um assunto muito falado e não é de tema do ICNF, nós temos estado perante uma circunstância de anomalia climática. E, como sabem, o último inverno foi um inverno muito atípico, muito pouco chuvoso, muito quente e que, portanto, também não nos ajudou a cumprir o objetivo de fazer reflorestações em talhões que tenham, efetivamente, o sucesso que nós desejamos. Essa é claramente uma componente que nós não conseguimos controlar e, portanto, não deixamos de tentar fazê-lo nas épocas que são naturalmente as mais recomendadas, mas temos limitações para as quais, naturalmente, o ICNF não pode, nada pode contra elas. Diria também que, sob a intervenção das exóticas, já efetuámos algumas intervenções prevenindo a ocupação de exóticas, vamos continuar a fazê-lo. Sobre a solidariedade e as pessoas que participaram, efetivamente o ICNF tem enquadrado essas intervenções. Nem sempre, como os senhores deputados compreendem, é fácil explicar às pessoas que há épocas que são favoráveis à reflorestação e há épocas em que não são. Há épocas que não são favoráveis à reflorestação. E isso nem sempre é bem acolhido pelas pessoas que voluntariamente pretendem inverter numa escala temporal diferente daquela que é a escala temporal da evolução da própria floresta, pretendem inverter uma paisagem que é desoladora para todos, não só naturalmente para as pessoas que vivem e que convivem de forma próxima com o Pinhal. Eu diria que, sobre o reforço da capacidade de intervenção, sim, o ICNF está a fazer um reforço sério da sua capacidade de intervenção. A primeira decisão que este Conselho Diretivo tomou, depois de iniciar funções a 21 de maio, foi aprovar a abertura de um concurso para a contratação de 100 novos técnicos superiores, que têm essencialmente o destino como destino reforçar as regiões, porque verdadeiramente aquilo que se pretende é que haja uma maior capacidade de intervenção do Instituto a nível regional e isso só se consegue com mais recursos humanos. Mas não só isso, estamos a concluímos nesta semana a contratação de 45 pessoas para o Corpo Nacional de Agentes Florestais, num concurso que vinha no seguimento de outros 135 que vinham reforçando este Corpo Nacional e que têm essencialmente como objetivo intervir diretamente, como sabem, a função do Corpo Nacional de Agentes Florestais é essa. No último Conselho Diretivo da semana passada, aprovámos a abertura de 260 lugares para a força de sapadores, bombeiros florestais a criar no ICNF. Esta força de sapadores, bombeiros florestais, como sabem, não tem apenas e essencialmente a função de combate, de primeira intervenção, mas tem sobretudo uma função de prevenção estrutural. E demos já início a esta contratação. Sobre o aproveitamento de fundos comunitários. Sim, o ICNF recorreu a fundos comunitários do PDR 2020, a fundos comunitários do PO-Segur, para não só intervenção nas matas do litoral, mas também para a aquisição de maquinaria pesada, que é financiada a 85%, para a aquisição de tratores e outra maquinaria, tendo em vista reforçar a sua capacidade de intervenção no terreno. Está também a equipar as equipas de sapadores florestais, a participar ativamente no dispositivo nacional e tem um forte empenhamento em vir a conseguir atingir as 500 equipas de sapadores florestais até ao final do ano 2019, tendo para isso já adquirido os meios necessários, designadamente as viaturas, para não atrasar a entrada em funcionamento dessas equipas de sapadores florestais. É muito importante dar esta nota, porque, como sabem, as equipas de sapadores florestais, com um objetivo de 500 equipas, tendo atualmente praticamente já atingidas 400 equipas de sapadores florestais, estamos a falar de um esforço de cerca de 2.000 pessoas que intervêm ativa e diretamente no terreno para precisamente desenvolver trabalhos de prevenção estrutural. Eu diria, terminando, Sr. Presidente, diria que toda a informação nós teremos numa área visível do site, toda a informação relativa à intervenção do ICNF nas matas do litoral e designadamente no Pinhal de Leiria. Partilharemos toda a informação técnica de valores, de materiais retirados, de talhões, em concreto quais os talhões que já foram retirados, quais aqueles que já foram à asta pública, quais aqueles que ainda vão à asta pública, o valor global de madeira já retirada, o valor expectável de madeira a retirar, os prazos. Faremos, no curto prazo, toda a divulgação de toda a informação relevante de que o ICNF é detentor e responderemos naturalmente a todas as questões que nos venham a ser colocadas. Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa por...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, pergunto se pretendem uma segunda ronda, se podemos dar concluída esta audição. O vosso silêncio é sinal de que concordam que a audição termine. Eu queria, antes de terminar, agradecer a presença e a participação do Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, bem como do Sr. Dr. Paulo Salsa, Vice-Presidente, e do Engenheiro Nuno Sequeira, Vogal de Conselho Diretivo. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação, e então terminamos esta audição. Muito obrigado.